Antes de ler alguns versículos, queria apenas dar dois anúncios para os irmãos, que muitos pediram inário e eu esqueci uma caixa de inários em casa. Então, se há necessidade, eu posso mandar pelo correio sem nenhum custo de frete. Outra coisa que o primeiro livro da série de comentários Ritchie do Velho Testamento foi para a gráfica a semana passada. E a previsão é que esteja pronto no mês de março. Então, será sobre o livro de Provérbios, volume 13. E se algum irmão tem desejo de adquirir esse volume já, isso já pode ser feito. Nós temos uma promoção, uma oferta especial para aqueles que desejarem adquirir já antecipadamente. O Bill disse, acho que no segundo estudo dele, ou no primeiro, quem sabe, que a coisa ficou equilibrada aqui. Ele está com um assunto mais doutrinário, e o irmão Adir com um assunto mais prático. Equilibrou as coisas. Domingo à tarde, o Adriano trouxe um ensino mais doutrinário. Na segunda-feira, o Leonardo trouxe um ensino mais prático. E eu não sei o que fazer. Ficou no meio do caminho. Se eu falar alguma coisa doutrinária, pesa de um lado. Se falar prática, pesa do outro. Então, vamos esperar que a balança não penda nem para um lado nem para o outro e eu não seja o responsável para desequilibrar essa balança. Quero começar lendo com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10. Sempre um prazer muito grande estar com os irmãos, mais esta vez, e como o Bill já disse, o Adir também, tem sido muito edificante para todos nós esse tempo juntos aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice dos demônios, o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Evangelho de João, capítulo 18. João, capítulo 18, versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Por último, Apocalipse, capítulo 16. Capítulo 15. Apocalipse, capítulo 15, versículo 7. E um dos quatro animais deu aos sete anjos sete taças de ouro, cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo se encheu com fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as sete pragas dos sete anjos. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos sete anjos: Ide, e derramai sobre a terra sete taças da ira de Deus. Foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és, que eras e que hás de ser, ou de vir, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Por causa das suas dores e por causa das chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes às rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregarem para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. O sétimo anjo derramou sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em três partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu, os montes não se acharam, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esse trecho aqui do Apocalipse, assustador, é um trecho que diz respeito ao final do período que nós conhecemos como a Grande Tribulação. Portanto, nada disso atingirá uma pessoa salva, verdadeiramente salva. Os salvos, nessa ocasião, já estarão com o Senhor, preparando-se com o Senhor para virem à terra, ou acompanharem a vinda do Senhor Jesus Cristo até a terra. Mas eu queria pensar hoje com os irmãos na repetição desta expressão, o cálice, usada por Paulo em 1 Coríntios 10, usada pelo Senhor Jesus Cristo em João 18 e usada aqui também em Apocalipse capítulo 16. Esses cálices não têm relação um com o outro, a não ser o nome. Mas eles trazem lições para nós e ensinos de como o Senhor age. Embora seja numa linguagem figurada, o ensino é muito solene. Esse cálice mencionado aqui em Apocalipse, o cálice do vinho da indignação, da ira de Deus, é um cálice de condenação, um cálice onde a ira de Deus é manifestada. Ela já começou a ser manifestada quando o primeiro selo foi aberto. Se você acompanha o livro de Apocalipse ou consegue dividir esse livro, que embora seja um livro difícil, ele divide-se a si mesmo em três partes principais, sendo a parte maior as coisas que depois desta hão de acontecer, a partir do capítulo 4. Então nós vamos ver o desenrolar dos fatos, interrompidos pelo menos quatro vezes por quatro parênteses de explicação sobre alguma cena ou alguma situação, e os fatos narrados mais ou menos cronologicamente. O primeiro selo aberto e os seis seguintes, eles acontecem na primeira metade da tribulação, que é de 7 anos, 3 anos e meio. E as trombetas e essa parte final chamada as taças, na parte final da tribulação, ou da grande tribulação, os 3 anos e meio finais. E esse trecho aqui, chamado o cálice da indignação, da ira de Deus, bem no finzinho dos 7 anos de tribulação, quando os homens já não estarão mais suportando a ira de Deus, quando eles não terão mais condição de um sorriso no lábio sequer, pela indignação da ira de Deus contra o pecado. Esse capítulo apavorante, assustador, não está longe de acontecer, creio eu. A expressão usada no versículo 17, está feito, indica uma consumação, como nós ouvimos ontem à noite do nosso irmão, acerca das frases ou das palavras do Senhor Jesus Cristo relacionadas à cruz. E a penúltima delas, está consumada. Agora, ele diz aqui, está feito. Não é o fim ainda. Não é a conclusão de todas as coisas, porque o livro tem uma série de outros acontecimentos depois disso, começando no capítulo 19, versículo 10, com a vinda do Senhor Jesus à terra e o desenrolar dos fatos outra vez, até o final. Mas isso aqui é um resumo de como o homem ficará na manifestação da ira de Deus. E essa descrição desse quadro horroroso deveria, de fato, apavorar as pessoas, por uma coisa, por uma razão básica. Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, disse e ensinou que naqueles dias da tribulação, Deus enviará a operação do erro, para que os homens deem crédito à mentira, não crendo na verdade. E eu quero sugerir que as pessoas que durante este período atual, conhecido como o período da graça de Deus, pessoas que ouviram o Evangelho, ainda que seja uma vez, não terão segunda oportunidade. Não terão. Isso, para mim, apavora mais do que a descrição do quadro inteiro. Mais do que tudo. Porque isso aqui ainda não é o inferno, embora alguns possam sugerir. Isso aqui ainda não é o além. Isso acontecerá sobre a terra. Os irmãos viram na leitura que o primeiro anjo derramou a sua taça e disse que apareceu uma chaga maligna nos homens, doenças nos homens. E aqueles que tinham o sinal da besta e não adoravam a sua imagem. Se você começa lendo a sequência dos juízos nos selos, as pragas, elas são sobre a quarta parte. Nessas trombetas, a praga é sobre a terça parte, apertando mais. Mas aqui, a praga pega em todo mundo. E ele diz que derramou a sua taça e uma chaga maligna nos homens que tinham o sinal da besta. Não vai escapar uma pessoa sem isso. Depois ele diz que a taça foi derramada no mar e toda a alma vivente morreu, porque o mar se transformou como um sangue de um morto. Você tenta mentalizar uma cena disso. Todas as pessoas com a marca da besta tendo uma chaga maligna no seu corpo. Uma ferida aberta no seu corpo. Todos. Todos os seres viventes do mar mortos, sem exceção. E você vai imaginar as belíssimas praias do Caribe e do litoral do nosso país putrefadas de peixes mortos boiando em cima da água. Ninguém vai querer ir passear naqueles dias. O terceiro derramou sobre os rios e toda a fonte de água. E depois o sol se aquece. O quarto anjo sobre o sol e um calor insuportável. Diz João, quando vê estas coisas, no versículo 9, que os homens blasfemaram de Deus e não se arrependeram por causa da operação do erro. Nunca alguém se arrependeria desses que já ouviram o Evangelho. Completamente virados contra Deus, completamente separados de Deus para sempre. Agora, o que assusta, irmãos, é que a entrada desse período de 7 anos de tribulação pode ser exatamente hoje. Não falta um evento profético no calendário de Deus para a abertura do primeiro selo, a não ser o arrebatamento. Tão logo ocorra o arrebatamento dos salvos, tão logo isso ocorra, o primeiro selo será aberto. E esse período de 7 anos terá início logo após o arrebatamento. E essa cena descreve o período no final desses 7 anos. Quem ouviu o Evangelho e rejeitou o Senhor Jesus Cristo, não é porque começam as pragas a descer que ele vai se arrepender e ser salvo. Ao contrário, ele blasfemará contra Deus. Duas vezes aqui aparece: não se arrependeram das suas obras. Foram contra Deus e não se arrependeram das suas obras. O cálice da ira de Deus será insuportável para eles. Desejarão a morte e não conseguirão. Pedirão que os montes caiam sobre eles e não conseguirão. Buscarão a morte e não morrerão. Terão que sofrer. Diz aqui que eles morderão as suas línguas de dor. E não vai haver anestésico suficiente na terra para todo mundo. Não conseguirão. As drogas que usam não servirão. Porque a Bíblia diz que morderão as suas línguas de dor. A característica daqueles últimos dias da tribulação: dor. Mas uma das pragas foi sobre o rio Eufrates, para secar aquele rio. E o rio Eufrates para nós hoje não significa nada. Só um rio entre muitos rios. Mas no contexto histórico é o rio que divide o Oriente do Ocidente. E ele foi seco para que os reis do Oriente venham e todas as nações sejam congregadas nesse lugar especial preparado, onde haverá o que nós conhecemos como o Armagedom. Eles ocuparão um espaço ao redor de Israel, nos termos de Israel. Todas as nações da terra, congregadas ali, e serão destruídas ali mesmo. Como que alguém pode sorrir diante de uma cena dessas? Como é que alguém pode ficar indiferente diante de uma cena dessas? Insensível. O cálice do vinho da indignação, da ira de Deus, derramado sobre a terra. Agora, as pessoas deveriam, incrédulas, deveriam se assustar, preocupar-se com isso. Mas eu não quero falar aos incrédulos agora. Eu quero pensar nos salvos. E você vai entender por quê. A preocupação com os salvos, embora não enfrentarão essa hora, livres dessa hora, a preocupação com a nossa vida é porque todos nós conhecemos pessoas e temos pessoas muito próximas a nós que estarão provavelmente aqui nesse dia. E isso que nos assusta, que nos preocupa. Nos preocupa porque essas pessoas que enfrentarão essa ira não terão outra chance. É o cálice que nós podíamos chamar de cálice da condenação. Condenados. Quando Deus derrama isso, não tem mais jeito. Vou abrir um parêntese aqui para dizer que haverá pessoas salvas na tribulação, e eu creio que serão pessoas que não ouviram o Evangelho. O Evangelho será pregado pelas 144 mil testemunhas que o Senhor há de levantar. Uma multidão de pessoas será salva, rejeitará a marca da besta, morrerá por isso. A grande maioria dos salvos na tribulação perderá sua vida por causa do testemunho da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ser um salvo hoje talvez não é muito fácil, mas ser um salvo nos dias da tribulação será horrível. E nós temos mais uma razão para nos preocupar com as pessoas que não estão próximas a nós, mas longe de nós, que nunca ouviram o Evangelho, porque eles ouvirão o Evangelho um dia. Poderão ser salvos, mas provavelmente morrerão por causa da sua fé. Terão que pagar com a própria vida. Não vão pagar com a vida para comprar a salvação, mas morrerão porque creram no Senhor Jesus e não receberam a marca da besta. Agora, em João 18, o Senhor Jesus menciona outro cálice. E o Senhor Jesus Cristo, conversando com os discípulos, disse: eu não vou beber o cálice que o Pai me deu? Ele tinha falado do cálice pouco tempo antes no jardim do Getsêmani. Se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. O Senhor Jesus Cristo, para livrar as pessoas da ira futura, para livrar as pessoas da condenação eterna, também bebeu um cálice. E o cálice que o Senhor Jesus Cristo tomou, ele tomou só. E o Senhor Jesus Cristo suportou a ira de Deus contra o pecado em si mesmo, por amor de nós. E se nesse capítulo 16, você encontra essa palavrinha no versículo 17, essa frase, está feito, muito parecida com está consumado, no começo desse capítulo, no versículo 1, você encontra a palavra ide, falada aos anjos, muito parecida com o ide do Senhor Jesus Cristo em Mateus 28. Então o Senhor Jesus Cristo, que tomou aquele cálice sobre a cruz amargo, que suportou o castigo de Deus contra o pecado, disse aos salvos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que nos deve, de fato, irmãos, causar um susto é imaginar que as pessoas, a vasta maioria das pessoas no mundo, ainda não ouviu o evangelho. Parece que todo mundo já ouviu. E a astúcia de Satanás, que tem sido falada pelo nosso irmão Adir, é impressionante nessa área também da confusão. Porque há uma multidão de pessoas carregando uma Bíblia e considerando-se cristã. Para mim é uma coisa inadmissível ensinar nas escolas que o Brasil é um país cristão. Eu não admito isso. O Brasil nunca foi um país cristão. O Brasil é marcado pela idolatria, pelo paganismo, pelo misticismo, pelos cultos afro e etc. O Brasil não é um país cristão. E as crianças vão para a escola e Satanás ensina para elas que o Brasil é um país cristão. Porque não é um país muçulmano, é cristão. É um erro isso. E nós nos acomodamos com esse negócio que o Brasil é um país cristão. Eles fazem estatísticas, os homens gostam de fazer estatísticas, e eles fazem cálculos e tabelas de cálculos. E nessas tabelas de cálculos eles dizem assim: o número dos evangélicos está aumentando. Aleluia. Mentira. O número de evangélicos aumenta, mas o número de salvos não. Não aumenta. E Satanás ganhou mais uma. Porque ele sabe dessa hora. E ele deseja o mal dos homens. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer a destruição porque ele sabe que já está destruído. Ele sabe. Satanás conhece o livro do Apocalipse provavelmente mais do que nós. Ele lê isso aqui. Ele sabe o que está escrito aqui. E ele sabe que o tempo dele é curto, que se encerra. Agora, se o Senhor Jesus Cristo toma aquele cálice das mãos do Pai e bebe até a última gota, e suporta aquela ira para nos salvar, os irmãos não acham que nós estamos acomodados demais com a propagação do Evangelho perto e longe? Eu acho que sim. E eu não estou falando para os irmãos, eu falo para mim também. Acredito que todos nós estamos aquém de onde poderíamos estar. Então nós precisamos pensar naquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. Pensar naquilo que Ele suportou para livrar os homens desta hora e tornar essa mensagem mais difundida entre os homens. Mais colocada entre os homens. Sabe que são coisas pequenas. Talvez você imagine o seguinte: para que nós alcancemos as multidões com a pregação do Evangelho, é necessário trazer pessoas à reunião. Isso é excelente, mas é uma tarefa difícil de conseguir. Vamos continuar fazendo isso. Mas sabe que um folheto, pode ser o suficiente. Um folheto bem escrito, com uma mensagem simples e direta, pode ser o suficiente para o Senhor usar na salvação de uma pessoa. Então eu encontrei um irmão aqui que carrega o folheto no bolso, que fez lembrar do meu avô, que também carregava o folhetinho o tempo todo. Eu às vezes tento fazer esse hábito aí, porque eu não tenho dificuldade de falar com as pessoas, mas esqueço de colocar folheto no bolso. E nós precisamos adotar hábitos desse tipo, imaginando o seguinte: nós, como salvos, sabemos que a ira de Deus está próxima, muito próxima. Sabemos o único meio de escapar daquela ira, porque o Senhor Jesus bebeu aquele cálice, não recusou aquela obra, fez a obra. Mas nós passamos um ano após o outro e deixamos isso para segundo plano. Vamos nos entristecer agora por pessoas que ainda não foram salvas e nos preocupar com a vida delas. Podia chamar esse cálice do cálice da compaixão de Deus. A compaixão de Deus, querendo que todos os homens sejam salvos, que nenhum pereça e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja salvar todos os homens. Mas Paulo faz menção de um outro cálice. Ele faz uma referência à ceia do Senhor, no capítulo 11. Ele está pensando mesmo nesse contexto de partir o pão. Mas ele faz uma aplicação pensando na separação daquele que é salvo desse mundo, como uma das maneiras de atrair pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Aquele cálice mencionado por Paulo, cálice da comunhão com o sangue do Senhor Jesus Cristo, com o corpo dele, aquele cálice nos faz pensar na nossa intimidade com o Senhor, nessa condição especial que nós temos de comunhão com Ele. E eu acredito que somos fracos no evangelismo, porque somos fraquíssimos na adoração. É um resultado isso. Nós nos perdemos com muita fraqueza, com muita simplicidade, em diversas misturas. E nós tentamos viver de uma maneira que parece uma vida de consagração ou de santidade. Nós criamos alguns estereótipos, algumas figuras do que é uma pessoa salva, ou de um comportamento de uma pessoa salva. Mas nós sabemos pouco sobre isso, porque a nossa apreciação do Senhor Jesus Cristo é pequena. Se nós que somos salvos, que teremos a eternidade na presença do Senhor, ocupados somente com Ele, com a glória dEle, participantes da glória dEle, não teremos outro serviço na eternidade a não ser a pessoa dEle, a grandeza dEle. Então, por que aqui, no tempo que nos resta na carne, nós não nos ocupamos mais com Ele? Se nos ocupássemos mais com Ele, teríamos mais força para falar dEle, para evangelizar, para pensar nas pessoas. Se nós nos ocupássemos mais com Ele, pensaríamos mais no preço que Ele pagou. Como Ele se compadeceu dos pecadores e suportou aquilo por amor. Porque é o único meio de livrar pessoas do inferno e dessa hora aqui mencionada em Apocalipse 16. O único meio é o que Ele fez sobre a cruz. Mas pessoas morrem todos os dias ao nosso lado, ou aqueles que estão vivos. Nós sabemos que podemos ser arrebatados esta noite, podemos partir para a presença de Deus esta noite, e os fatos narrados aqui em Apocalipse vão ter o seu início, o seu desenrolar, e aqueles que já ouviram várias vezes entrarão aqui nesse processo e não terão outra oportunidade. Não terão. Então nós precisamos, ainda início de um ano, precisamos pensar seriamente os meus planos para esse ano, as minhas vontades para esse ano, se algo acerca do Senhor Jesus está incluído, se eu tenho de fato uma preocupação com aqueles que não são salvos, o que é que eu posso fazer por isso? O cálice da condenação pode ser evitado por qualquer pessoa, porque o Senhor Jesus Cristo tomou aquele cálice da ira e transformou em compaixão. Os salvos poderiam facilmente livrar as pessoas de uma confusão quando houvesse perguntas, ou quando as pessoas olhassem para nós e percebessem que nós andamos na presença do Senhor e somos diferentes deles, não só no vestuário, mas em tudo. Porque nós vivemos em íntima comunhão com o Senhor, temos comunhão com Ele. Quando Paulo fala do assunto da ceia, ele deixa bem claro que o pecado atrapalha, impede a comunhão, mas não é a condição normal. E ele diz: cada um resolva aquilo, examine-se a si, e assim coma do pão e beba do cálice, porque a comunhão com o Senhor não pode ser interrompida. Então, cristãos verdadeiros, em verdadeira comunhão com o Senhor, desfrutando dessa comunhão, terão mais condição, mais força para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Sem medo, sem esses temores que às vezes nós temos, e mais capacidade também para falar dele. Então vamos guardar estas coisas no nosso coração, lembrando o perigo que muitas almas correm se rejeitarem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E olhando aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele fez por amor de nós sobre a cruz, que estejamos dispostos a uma vida de sacrifício, uma vida de santidade, de separação para Ele. Para Ele. E dessa maneira teremos contribuído com o progresso do reino, com o avanço do Evangelho, para que outros também sejam salvos. Amém.